MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Você tem um animal de estimação? Ou então um animal que usa para o trabalho, como um cavalo? Ou você cria animais destinados ao abate para a produção de carne? Você sabia que os animais também têm direitos? Direitos esses que, se forem desrespeitados, podem sujeitar o infrator a punições? É sobre isso que vamos conversar no programa MP no Rádio desta semana. O nosso convidado é o promotor de justiça Alexandre Gaio, coordenador regional do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, o GAEMA, uma unidade do Ministério Público do Paraná. O doutor Alexandre Gaio coordena o GAEMA da região metropolitana de Curitiba. Doutor Alexandre, os animais podem ser tratados como um objeto qualquer em termos de legislação no Brasil? Existe alguma previsão em relação ao tratamento adequado para os animais?
Essa pergunta é muito importante porque nós devemos reconhecer o valor intrínseco dos animais. Devemos partir do princípio da igual consideração de direitos e interesses e lembrar que existe e deve existir dignidade de vida além da humana. Então, portanto, é também importante lembrar que os animais possuem, em regra, capacidade de sentir e de sofrer, capacidade essa chamada de senciência, e, portanto, nós devemos reconhecer esse valor intrínseco dos animais, não só por conta disso, mas por conta da legislação brasileira que protege os animais e a fauna como um todo.
E o que é que diz a legislação em relação ao tratamento dos animais?
Bom, começamos pela Constituição da República, que estabelece um dever comum, né, da União, dos Estados e dos Municípios para proteger a fauna. Nós temos também um comando expresso ao poder público para evitar qualquer prática que provoque a extinção das espécies, e, em especial, um comando de vedação a qualquer prática que incorra em crueldade contra os animais.
Ou seja, então, prática cruel contra os animais está proibida pela legislação.
Não só pela Constituição da República, mas pela legislação infraconstitucional, pelas legislações estaduais e legislações municipais. Qualquer pessoa física ou jurídica que promova qualquer ato de maus tratos aos animais pode e deve ser responsabilizada, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito criminal, sem prejuízo da eventual verificação da necessidade de reparação dos danos.
E então, quais são as sanções e as penas previstas para quem maltrata animais?
Bem, no âmbito criminal, nós temos penas que variam de 3 meses a 1 ano de detenção nos crimes. No âmbito administrativo, nós temos penas que variam de R$500 a R$3.000 por maus tratos relacionados a cada indivíduo animal.
Certo. Então, realmente já está a previsão legal com as penas, multa e detenção. Bem interessante.
Sem prejuízo da apreensão dos animais também, que são submetidos a eventuais atos de crueldade e maus tratos.
Certo. Tem muitas notícias de abandono de animais de companhia, especialmente cães e gatos. Tem alguma previsão legal de punição para quem faz isso, abandona o seu animalzinho de estimação?
O ato de abandono também é considerado atos de maus tratos aos animais e está sujeito às mesmas penalidades anteriormente referidas, né? Então, é uma negligência deliberada daquele que deveria ter o dever de zelar pela integridade do animal, pelo bem-estar animal, e abandona esse animal de modo deliberado, por diversas razões, e, em razão disso, responde ou deve responder da mesma forma pela prática de maus tratos.
Antigamente, existiam as chamadas carrocinhas, não é, que recolhiam animais na rua para eliminá-los mesmo. Hoje, de quem é a responsabilidade pelos animais de rua e o que deve ser feito com eles? Quais são as obrigações do poder público em relação aos animais de rua?
É importante lembrar que essa prática de extermínio de animais de companhia para controle populacional se encontra vedada pela legislação.
É uma prática, hoje é proibida.
É proibido realizar esse tipo de controle populacional por meio do extermínio dos animais. Era uma prática cruel, que por muito tempo perdurou, né, na nossa sociedade, mas hoje ela é vedada pela legislação. Hoje, tanto a legislação federal quanto a legislação estadual estabelecem diretrizes e políticas para estabelecer um controle de natalidade, de controle populacional desses animais por meio da esterilização, por meio da identificação com chipagem desses animais e um recolhimento seletivo. O que, que significa isso? Significa que em relação aos animais errantes, os animais que estão abandonados, estão na rua, eles devem receber os tratamentos médicos, veterinários adequados, devem ser esterilizados, devem ser identificados e, se possível, postos para adoção do público sob o princípio da guarda responsável. Quando não for possível a adoção, esses animais são devolvidos para os mesmos locais, já esterilizados, já castrados, né, para impedir que eles continuem proliferando e que haja um controle a médio e longo prazo dessa população.
Então essa obrigação é efetivamente do poder público? Os municípios é que cuidam?
A obrigação, o princípio, é do poder público de estabelecer e implementar essas políticas públicas, seja de castração, de esterilização, de identificação, desse recolhimento seletivo, de ter estrutura básica para o atendimento emergencial desses animais, mas também devemos lembrar que a toda a sociedade cabe zelar pelo direito dos animais. Né? Então, há práticas, inclusive aqui no município de Curitiba, por lei municipal, que estabelece a possibilidade do cão comunitário. O que significa isso? Que esses cães que não têm dono, que são cães errantes, muitas vezes são adotados, entre aspas, por uma região da comunidade, por alguma localidade, que cuida do animal ainda que ele permaneça na rua.
É muito interessante. Pode ser os moradores de uma determinada rua, uma região, que cuidam do bicho. Então.
Exatamente, que fornecem alimentação, muitas vezes adquirem um espaço para ele poder dormir, né, um espaço coberto para ele poder dormir.
Doutor Alexandre, no que diz respeito aos animais criados para o abate, chamados de animais de produção, existem regras para que eles sejam tratados de forma digna?
Essa é uma importante pergunta, porque normalmente esses animais são esquecidos pela sociedade. Né? Nós recebemos em nossas casas e vamos aos mercados para comprar a carne desses animais, os ovos, e não sabemos a forma como eles são tratados e se eles são tratados de modo digno, desde o seu nascimento até o momento do abate. É uma questão muito importante, porque muitas vezes esses animais são confinados em espaços muito pequenos, né, sem nenhum tipo de liberdade, né, para poder se locomover, muitas vezes também com lesões que são produzidas. Por exemplo, há registros, né, de corte de bicos de aves, extração de dentes de suínos, corte de cauda dos suínos também, muitas vezes sem anestesia, e esses animais muitas vezes já vão para o abate muito doentes ou com várias lesões. Então, é muito importante que a sociedade como um todo também exerça o seu papel de cidadania e procure saber como esses animais são tratados antes do abate. Né? As normas que protegem esses animais são as mesmas normas que protegem os animais silvestres, os animais domésticos em geral. Né, lembrando, em especial, um decreto de 1934, que é muito importante, muito interessante lembrar que, de 1934, nós temos uma norma que estabelece regras bem claras em relação à questão do que configura maus-tratos animais, dentre elas, a questão da ausência de liberdade de locomoção, o fato de você submeter o animal a qualquer tipo de sofrimento ou incômodo prolongado, e é justamente essa preocupação que nós todos devemos ter também em relação a esses animais.
Interessante. E os animais silvestres, ou seja, aqueles que devem viver na natureza, eles também têm uma proteção legal?
Sim, esses animais silvestres, eles, em especial os animais silvestres, eles têm uma proteção não só da Constituição, mas uma proteção da Convenção Internacional da Biodiversidade. Esses animais, eles fazem parte da natureza, fazem parte dos habitats, eles interagem com as demais espécies da fauna e da flora e são essenciais para a manutenção da biodiversidade. Nada obstante essa proteção constitucional, proteção legal dos animais silvestres, eles estão sob uma constante pressão, né? Seja por conta da caça, seja por conta do tráfico interno e internacional dos animais silvestres, né? Que registre-se que o tráfico de animais silvestres é o segundo mais lucrativo no mundo depois do tráfico de drogas, né? Nós temos o problema do desmatamento que vem também gradativamente exterminando essas espécies. Nós temos um problema muito sério que é do atropelamento dos animais silvestres nas rodovias, por conta da maioria das rodovias brasileiras, em especial aqui no Paraná, nós não termos programas adequados de mitigação contra atropelamento de animais silvestres. São milhares de animais silvestres atropelados todos os dias nas nossas rodovias. Então, os animais silvestres precisam sim de proteção e, em especial agora no estado do Paraná, também a necessidade de criação de centros de triagem, de recepção e reabilitação e reinserção desses animais, daqueles animais que foram apreendidos.
Se alguém presenciar maus tratos a um animal, o que ela deve fazer?
Bom, qualquer cidadão que tiver a notícia, né, a ciência de uma infração em relação a um animal, seja doméstico, seja silvestre, ele tem o dever de comunicar às autoridades responsáveis, pode ser tanto por meio de uma comunicação às suas secretarias municipais de meio ambiente, em cada um dos municípios aqui no estado do Paraná, pode-se também utilizar o canal de comunicação do telefone 181 da Polícia Militar. O canal 181 da Polícia Militar se faz uma triagem, inclusive com a participação de policiais ambientais, para a devida destinação dessas denúncias, assim como é possível se realizar a denúncia e informar às promotorias de justiça de todo o estado.
Perfeito. O senhor falou aí sobre a questão dos animais de produção, né, que eles são destinados ao abate, que são as mesmas regras do tratamento digno deles. Existe uma fiscalização, por exemplo, nos frigoríficos, nos criadouros, em relação a esse trato dos animais?
Essa fiscalização ocorre normalmente no âmbito da atuação da saúde, da vigilância sanitária e também da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná. Mas é certo que essa fiscalização precisa ser aprimorada, ser incrementada, para se verificar sob um enfoque específico do bem-estar animal, né, que me parece que ainda não há uma atuação bem clara e específica dos órgãos públicos em relação a esse direito do animal, o valor intrínseco do animal em relação a toda essa trajetória dele desde o nascimento até o abate.
É porque a gente vê, pesquisando facilmente aí na internet, a gente vê vídeos horrorosos, né, de abate de animais que realmente causam repulsa. Eu já vi gente dizer que vendo esses vídeos parou de comer carne, né? Então, talvez haja ainda muito a que fazer para que a gente possa tratar com dignidade essas vidas que estão servindo a nós, não é?
Sem dúvida. Há casos, inclusive, de aves, né, as galinhas poedeiras, que ficam mais de 6 anos em uma única gaiola, sem sair da gaiola para produzir os ovos. Então, isso é muito importante que a população tenha conhecimento e comece a exigir dos produtores, dos fabricantes, que esses animais sejam tratados com dignidade para poder consumir os seus produtos.
Interessante. E como é que é a atuação do Ministério Público, nesse caso específico, da proteção animal e dos maus tratos a animais?
A atuação do Ministério Público é bastante ampla, né? Ela começa normalmente a ser realizada a partir do recebimento das notícias de infrações de maus tratos aos animais, sejam de animais domésticos, sejam de animais silvestres. Atua tanto no âmbito criminal, na constatação dessas infrações penais, mas também deve atuar, né, como instituição que tenta cobrar do poder público a implementação de políticas públicas para o controle populacional, especialmente dos animais errantes, né, nas cidades, dos animais domésticos, né, e cobrar do poder público a instituição dessa estrutura para atendimento desses animais, né, para a implementação de práticas, de boas práticas de guarda responsável, de educação ambiental. Então, a atuação do Ministério Público é bastante ampla.
Inclusive, em relação aos animais silvestres em risco de extinção, tem uma atuação bem importante da área do meio ambiente e do Ministério Público, por exemplo, na questão do desmatamento, né?
Sem dúvida. O combate ao desmatamento e também a atuação do Ministério Público para a recuperação de áreas degradadas, para a instituição de corredores de biodiversidade, é essencial para a proteção desses animais silvestres. Lembrando, como, por exemplo, a questão da onça-pintada. Nos últimos 15 anos, nós tivemos 80% de diminuição do número de onças-pintadas adultas na área da Mata Atlântica. Isso por quê? Por conta do desmatamento. Então, é muito importante que a gente consiga verificar e trabalhar com o meio ambiente de um modo mais amplo, de um modo holístico, pensando que o meio ambiente não é só a vegetação, mas sim a interação de todas as espécies.
Ok, doutor Alexandre Gaio, muito obrigado por sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.